Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América a partir de agora com a emissão vespertina em português. É a emissão domingo e hoje é 21 de fevereiro de 2006. A voz então de um bom domingo para todos. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco vai ficar ao longo da próxima uma hora. Na apresentação, na Guedes, na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir onda média nos 1530. Podem também sintonizar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, com as últimas histórias da atualidade, falaremos saúde com a doutora Nidia e a seguir teremos espaço para uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa deste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, na apresentação do noticiário, está convosco o João Santa Rita. Pelo menos 57 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em ataques bombistas na cidade síria de Homs. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que a maior parte das vítimas parece terem sido civis. A Rádio Estatal Síria disse que um carro armadilhado e dois bombistas suicidas tinham explodido perto de um santuário xiita e que várias crianças foram mortas. O Observatório disse que se registou uma quarta explosão. O Estado Islâmico reivindicou, entretanto, responsabilidade pelos ataques, disse que dois bombistas suicidas eram responsáveis. Os ataques ocorreram depois da principal coligação rebelde ter dito que aceitam um cessar-fogo temporário, mas só se a Rússia puser termo aos seus ataques aéreos e o governo de Damasco puser fim à sua ofensiva perto da fronteira com a Turquia. O secretário de Estado americano John Kerry tinha afirmado hoje que foi alcançado o que chamou de um acordo provisório com a Rússia para um cessar-fogo na Síria. Diplomatas americanos e russos terão agora que convencer os seus aliados no país a aceitarem o acordo. Falando na Jordânia, Kerry disse que a luta entre grupos militares sírios e da oposição pode terminar dentro de horas. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, foi mais reservado, afirmando ter discutido com Kerry pelo telefone, o que descreveu de as modalidades para o fim das hostilidades na Síria. Nenhum dos diplomatas deu a conhecer quaisquer pormenores do acordo. O bilionário Donald Trump venceu a votação primária do Partido Republicano na Carolina do Sul, mas dois senadores cubano-americanos, Marco Rubio e Ted Cruz, afirmam que o poderão derrotar em eleições em vários estados nas próximas três semanas. Trump venceu convincentemente a sua segunda eleição primária com quase um terço dos votos. Rubio ficou um pouco à frente de Cruz, ambos com 22% dos votos. Trump é tido como favorito para vencer as assembleias de eleitores na próxima terça-feira, no estado do Nevada. 27 outros estados votam no mesmo dia, a 15 de março. Trump disse hoje que espera vencer as eleições primárias do Partido Republicano para defrontar Hillary Clinton nas presidenciais de novembro. Clinton venceu a votação em assembleias de voto de eleitores democratas no Nevada ontem contra o seu oponente Bernie Sanders por 52,7% contra 47,3% dos votos. Entretanto, aquele que era considerado um dos favoritos antes do processo eleitoral se ter iniciado, anunciou a sua desistência. Jeb Bush, irmão do antigo presidente George W. Bush, anunciou ter suspenso a sua campanha depois de terminar em quarto lugar na votação primária de ontem na Carolina do Sul. No estado americano de Michigan, as autoridades disseram ter preso um suspeito numa série de ataques à mão armada que resultaram na morte de 6 pessoas e ferimentos em outras 2 pessoas. Os ataques ocorreram ontem em redor da cidade de Kalamazoo. A polícia disse ter preso Jason Dalton, de 45 anos de idade. Segundo a polícia, Dalton não tem um passado criminal. As autoridades disseram que os tiroteios começaram num bloco de apartamentos onde uma mulher foi gravemente ferida. Poucas horas depois, um homem e o seu filho foram assassinados num local de venda de automóveis. Minutos depois, 5 pessoas foram mortas num restaurante. Uma rapariga de 14 anos de idade foi gravemente ferida. Desconhece-se os motivos de um ataque. O Banco Nacional de Angola, o BNA, anunciou que o país deixou de estar sob monitorização do Grupo de Ação Financeira Internacional, chamado GAFI, contra o branqueamento de fundos e financiamento ao terrorismo. Num comunicado, o Banco Central angolano disse que isso se deve ao que chamou de cumprimento escrupuloso por parte das autoridades angolanas das regras internacionais de finanças. O BNA afirma que o país estabeleceu um programa com diversos regulamentos apoiados pelo GAFI e ainda um quadro jurídico apropriado e procedimentos automatizados de vigilância dos clientes de forma mais rápida e precisa, levando a um melhor controle das transações em curso e vigilância dos mesmos. Foi ainda garantido a autonomia da Unidade de Informação Financeira e recomendado ao setor privado maior coesão e melhoria da qualidade dos relatórios.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 21 de fevereiro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também nos podem sintonizar através da internet, onde estamos em direto. O endereço é voaportugues.com. Amigos ouvintes, votos então de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Bem no início do semestre de 2016, o nacionalista Emmanuel Kunzica colocou no mercado literário angolano a sua mais recente obra, A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação. O ato aconteceu na União dos Escritores Angolanos no passado 28 de janeiro. A obra foi escrita em 1974 como trabalho de fim do curso de licenciatura em Ciências Políticas Administrativas e Jurídicas da Universidade do Zaire, hoje República Democrática do Congo. O autor narra factos onde foi ator e testemunha. O sociólogo e demógrafo João Batista Lucombo foi chamado a apresentar o livro.
A iniciativa é louvável e gostaríamos que fosse seguida por outros nacionalistas e intelectuais angolanos. Verdade seja ditas, publicações sobre o nacionalismo angolano ou feito como memória, relato na vertente das organizações que Tata Kunzica se engajou e militou no eixo Zaire, Congo, Belga, são escassos daquele período da luta anticolonial, especificamente em Lokolani, são escassos. Pode parecer um paradoxo entre os documentos que abundam no relatório sobre muitos desses fatos que ocorreram em Leopoldville, no arquivo da PIDE, embora esse arquivo tinha sido organizado com objetivo específico do colono português. O manual apresenta um quadro da política colonial e as ações empreendidas pelas diversas organizações nacionalistas angolanas sediadas em Leopoldville. O autor nos faz uma panorâmica do seu percurso, com destaque da petição para Angola apresentada na Assembleia das Nações Unidas em Nova York em 1961, que, por coincidência, foi o ano da luta, do início da luta armada em Angola, em referência ao 4 de fevereiro e ao 15 de março. Este acontecimento, a presença de Papa Kunzica em Nova York, é um acontecimento relevante e de alto significado histórico. Em seguida, ele põe em evidência a formação do GRAI, que é o Governo Revolucionário Angola em Exílio, em que pessoalmente participa como membro integrante, com demais outras figuras, em realce ao Papa Ndombele, aqui presente também, Pio Gurgel de Amaral, Rosário Neto e outros, como Aníbal Melo, sem esquecer Jonas Savino. Por outro lado, no outro aspecto, o autor ilustra a presença de Agostinho Neto na Conferência da Juventude, que se realizou em abril de 62, se não me engano. E revela a imagem com outros nomes, como Gomes Spencer. Para mim, que conheço a rua aqui nos arredores do Macoruso, Nicolau Gomes Spencer, foi uma oportunidade de ver as suas imagens quando era jovem, através dessa publicação. Faz também referência com o profeta Simão Toco nas suas imagens e passa a publicidade na informação que foi divulgada no diário. Faz referência do coro em que fez parte do Papá Mujica com o profeta Simão Toco, de modo que ele é um sobrevivente ainda em vida que conheceu Simão Toco, que pode não ser fonte de inspiração com muitas referências.
A formação da nação angolana através da luta de libertação traz três capítulos e alguns anexos: o contexto histórico geográfico, a luta de libertação e a formação da nação angolana, bem como a problemática da nação angolana, que, segundo o autor, mesmo antes de aceder à independência, a nação angolana era já uma realidade viva que não podia dissolver-se no vazio. O sociólogo acha que esta reflexão é um tema de discussão em aberto que não se esgota aqui.
Esta problemática da nação angolana nos parece ainda da atualidade. E mais do que nunca, essa problemática merece uma reflexão profunda, porque o debate sobre o conceito da nação levanta muitas abordagens e nos remete também a reconhecer a antivisão em alguns aspectos que teve o autor. Ou alguns aspectos que vivemos ao longo de 40 anos da independência, inclusive dos 10 últimos anos, 3 anos da paz efetiva, faz referência a essas situações que podiam ele, o autor, antever. É como quem diria, 13 anos de Angola em paz efetiva, sem troca de tiro, mas ainda carregado com as suas cicatrizes, feridas por sarar e outras manchas ainda persistentes nas mentes, acrescido de outros desafios do momento na formação desse idealizado conceito da formação da nação. Assim, a pergunta colocada na página 92 pelo autor: será Angola já e portadora de um embrião da unidade nacional antes da sua independência? Essa pergunta é pertinente, porque os pressupostos da abordagem do conceito da nação em Angola não se assemelham nem se aparentam de forma correspondente com demais outros países africanos que ascenderam às independências em África, em maior parte, em 1960. Nesta senda, o autor argumenta que, ao contrário da política divisionista portuguesa, etnia ou tribos que se manifestaram simplesmente justaposto um aos outros, os rigores do regime e as virtudes do sofrimento aproximaram ainda os povos colonizados.
João Batista Lucombo, sociólogo e demógrafo, durante a apresentação da obra A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação. Fernando Ndombele é uma das poucas personalidades vivas do GRAI, ex-governo revolucionário de Angola no exílio. Foi ministro dos Assuntos Sociais e esteve sempre com Emmanuel Kunzica. Ndombele considera um Kunzica um homem que sempre lutou pela unidade dos angolanos, optando pelo sentido de vida humilhante para que não se criasse mais problemas.
O Dr. Emmanuel Kunzica, uma pessoa que muito trabalhou para a Revolução de Angola. Portanto, o seu objetivo principal foi sempre unir o povo angolano. Trabalhou para a unidade angolana. E no seu livro, que eu ainda não li, mas participei, porque a quando da sua feitura, eu também dei algumas ideias que consta no mesmo livro. Portanto, eu partilho o ponto de vista por ele exprimido.
Sim, o senhor é autor de muitos momentos que ele fez referência.
Sim. Eu acho que a única coisa a fazer é o reconhecimento. O reconhecimento pelo trabalho por ele feito. Portanto, do resto eu não sei. Eu não sei o que vai fazer. O país é que vai julgar. Os intelectuais, principalmente, é que vai fazer esse julgamento intelectual para ver qual é o tipo de consideração que pode reservar para esse homem que fez um trabalho valioso. Portanto, a pessoa que deve ser humilhar-se. Das pessoas que optaram para a humilhação, é só uma dessas pessoas. Eu sou Kunzica também. Humilhamos só hoje, que as pessoas percebam que houve realmente pessoas que trabalharam para essa revolução, mas que não são desconhecidas. Portanto, optamos, eu e a Socondica, optamos para humilhação, para não criar mais problemas inúteis.
Fernando Ndombele, nacionalista angolano. E o bispo Dom Afonso Nunes, da Igreja Tocuísta, chama a atenção dos angolanos para reconhecerem o contributo de Nkunzica na unificação do povo angolano, deixando de lado o tribalismo, a criação de ilhas entre irmãos, para que não se cometam mais erros no futuro.
É, de facto, uma biblioteca importante que deve ser aproveitada por todos para irmos conhecendo, pouco a pouco, as etapas que os angolanos passaram até chegarmos onde nos encontramos. Um povo que ignora o seu passado é um povo perdido, é um povo que terá dificuldades para a sua autoafirmação. Por isso que o momento é próprio, onde a paz conta as histórias, e a paz veio para que todos quando tinham algo para contar, pudessem contar para a edificação, para a criação de espíritos de equipa, espíritos de união, no sentido de que daqui para adiante possa também surgir um dia outros Manuel Kunzicas. Estive muitas vezes com o presidente Orlando Roberto, que acabou aqui de ser contado, mesmo quase um mês e tal da sua morte, ainda foi visitar-me no meu gabinete. E pude eu próprio acompanhar nas suas palavras e naquilo que ele contava, os segredos que ele revelava. Vi que falhou porque não sabia congregar. Falhou porque não sabia que Angola era de facto, somente seria Angola se todos nós angolanos tivéssemos o mesmo espírito e fôssemos, um povo, como dizia o presidente Neto, de que um povo, uma só nação.
Dom Afonso Nunes, o líder da Igreja Tocuísta, a personificação do profeta Simão Gonçalves Toco. E Luiz Neto Kiambata, personalidade política ligada ao MPLA, reconhece que Emmanuel Kunzica também contribuiu para a liberdade dos angolanos. E que fique bem claro, apesar de não ter sido reconhecido.
Tem um patriota que contribuiu também para a libertação de Angola. Isso tudo já diz tudo, porque realmente há outros indivíduos também que contribuíram e que, enfim, de vez em quando até nem são bem reconhecidos. não são bem reconhecidos.
O que é que deve ser feito?
Não, é necessário, quer dizer, criar condições, enfim, devem ser acompanhados em palestras, enfim, para poderem ser conhecidos nesse caso. Mas, enfim, é sempre um problema. Por acaso, agora, com a obra do mais velho Conzica, é mais um contributo que vai pôr a juventude, quer dizer, de atalaia, porque realmente há mais um indivíduo, há mais um mais velho que escreveu, e agora vamos colher aquelas informações todas para o nosso benefício, em prol do nosso próprio desenvolvimento.
Muitos heróis anónimos.
Muitos.
Luís Neto Kiambata, do MPLA. De recordar que Emmanuel Nkunzika foi o primeiro nacionalista angolano a discursar na qualidade de peticionário perante a Assembleia Geral das Nações Unidas em 1961 para denunciar as barbaridades do sistema colonial português.
Eu sou, na história da Angola, a primeira pessoa que subiu à tribuna das Nações Unidas para enfrentar o início Nogueira e seu embaixador.
No capítulo sobre a luta de libertação e a formação da nação angolana, Nkunzika reconhece o papel messiânico e profético de Simão Gonçalves Toco.
Por que falei do professor Simão Toco antes de ser profeta? A incitação me vem de MSZ e também de Mário Pinto de Andrade, que era muito longe de Simão Toco, muito longe do que eu, que abracei a causa de Simão Toco. O que disse o MSZ? Disse, e África? Ninguém pode falar da libertação do país sem primeiro considerar o papel do professor Simão Gonçalves Toco. E isso veio na revista que Mário Pinto de Andrade estava a dirigir como secretário-geral, a presença africana. E depois ele próprio, Mário Pinto de Andrade, disse Simão Toco. Então, ele falou de muita coisa. Agora, eu, o homem de Simão Toco, não podia escrever, porque em 43, quando chegou a Kinshasa, era como uma estrela. Você pode, agora, todos somos todos civilizados, inteligentes, mas naquele tempo, encontrar alguém que tivesse feito um ensino de Sial não era raro, mas era difícil de ser encontrado. Simão Toco aparece em Leboville. Ele era como estrela de manhã. Bom, nós estávamos perto de muito dele. E ele fez tudo que nós esperávamos dele.
Censura ou não, Emmanuel Nkunzika diz que neste livro constaria uma adenda sobre Kinkuzu, a famosa base militar da UPA FNLA, mas que ficou de fora porque a Plátano Editora achou que o tempo de entrega da adenda havia terminado.
Eu tinha feito um trabalho que devia sair nesse livro, que tinha chamado Adenda ao meu livro, A Formação da Nação Angolana através da Luta e Libertação. Mas o editor viu que estava ainda a demorar e obrigou o meu patrocinador de fechar. Ele fechou sem que eu tivesse dado o remanescente que eu tinha. Mas era mesmo em relação a Kinkuzu.
Nacionalista e escritor Emmanuel Mayala Nkunzika e a sua mais recente obra literária, A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação, lançada no passado 28 de janeiro na União dos Escritores Angolanos. Pedro Dias.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E agora, a propósito do debate que acabámos de falar, vamos aqui falar, ficar com música de Elias de Acamueso, Samba Maquiá. Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 África, as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta, o VOA 60 Mundo, as manchetes do mundo. Temos também ainda duas vezes por semana as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Esta é a Voz da América, emissão em português, 21 de fevereiro de 2016. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta e sua emissão vespertina em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco está aqui na cabine, Ana Guedes. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 21 de fevereiro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um excelente domingo para todos. 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. FM, estamos em Cabo Verde, estamos também em São Tomé FM, Moçambique, estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pidgin. Na apresentação convosco, Ana Guedes, após as notícias do mundo, a minha conversa habitual com a doutora Nídia. Hoje vamos começar a falar de um flagelo, o cancro. Depois vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes no espaço do Amigo Ouvinte. Mas para já, vamos ficar aqui com um noticiário.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez convosco está o João Santa Rita. Pelo menos 57 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em ataques bombistas na cidade síria de Homs. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que a maior parte das vítimas parecem terem sido civis. A Rádio Estatal Síria disse que um carro armadilhado e dois bombistas suicidas tinham explodido perto de um santuário xiita e que várias crianças tinham sido mortas. O Observatório disse que se registou uma quarta explosão. O Estado Islâmico reivindicou, entretanto, responsabilidade pelos ataques e disse que dois bombistas suicidas eram responsáveis. Os ataques ocorreram depois da principal coligação rebelde ter dito que aceita um cessar-fogo temporário, mas só se a Rússia puser termo aos seus ataques aéreos e o governo de Damasco puser fim à sua ofensiva perto da fronteira com a Turquia. O secretário de Estado americano John Kerry disse que foi alcançado o que chamou de um acordo provisório com a Rússia para um cessar-fogo na Síria. Diplomatas americanos e russos tentarão agora convencer os seus aliados no país a aceitarem o acordo. Falando na Jordânia, Kerry disse que a luta entre grupos militares sírios e da oposição pode terminar dentro de horas. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, foi mais reservado, afirmando ter discutido com Kerry pelo telefone o que descreveu de as modalidades para o fim das hostilidades na Síria. Não foram dados quaisquer pormenores do acordo. O bilionário americano Donald Trump venceu a votação primária do Partido Republicano na Carolina do Sul, mas dois senadores cubano-americanos, Marco Rubio e Ted Cruz, afirmam que o poderão derrotar em eleições em vários estados nas próximas três semanas. Trump venceu convincentemente a sua segunda eleição primária com quase um terço dos votos. Rubio ficou um pouco à frente de Cruz, ambos com 22% dos votos. Trump é tido como favorito para vencer as assembleias de eleitores na próxima terça-feira no estado de Nevada. 27 outros estados votam a 15 de março. Trump disse que espera vencer as eleições primárias do Partido Republicano para defrontar Hillary Clinton nas presidenciais de novembro. Clinton venceu a votação em assembleias de voto dos eleitores democratas no Nevada contra o seu oponente Bernie Sanders, por 52,7% contra 47,3%. Entretanto, aquele que era considerado um dos favoritos antes do processo eleitoral se ter iniciado, anunciou a sua desistência. Jeb Bush, irmão do antigo presidente George W. Bush, anunciou ter suspenso a sua campanha depois de terminar em quarto lugar na votação primária de ontem, na Carolina do Sul. No estado americano de Michigan, as autoridades disseram ter preso um suspeito numa série de ataques à mão armada que resultaram na morte de 6 pessoas e ferimentos em outras 2. Os ataques ocorreram ontem em redor da cidade de Kalamazoo. A polícia disse ter preso Jason Dalton, de 45 anos de idade, que não tinha um passado criminal. As autoridades disseram que os tiroteios começaram num bloco de apartamentos onde uma mulher foi gravemente ferida. Poucas horas depois, um homem e o seu filho foram mortos num local de venda de automóveis. Minutos depois, 5 pessoas foram assassinadas a tiro num restaurante. Uma rapariga de 14 anos de idade ficou gravemente ferida. Desconhece os motivos para os ataques. O Banco Nacional de Angola, o BNA, anunciou que o país deixou de estar sobre monitorização do Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFI, contra o branqueamento de fundos e financiamento ao terrorismo. Num comunicado, o Banco Central angolano disse que isso se deve ao que chamou de cumprimento escrupuloso por parte das autoridades angolanas das regras internacionais. O comunicado afirma que o banco congratula-se com a decisão do GAFI e que a remoção da lista do monitoramento contra o branqueamento de capitais irá melhorar a qualidade de crédito do país e das instituições financeiras locais. O Banco Nacional de Angola afirma que o país estabeleceu um programa com diversos regulamentos apoiados pelo GAFI e ainda um quadro jurídico apropriado e procedimentos automatizados de vigilância dos clientes de forma mais rápida e precisa, levando a um melhor controle das transações em curso e vigilância dos mesmos. Foi ainda garantida, sustenta o Banco Nacional de Angola, a autonomia da Unidade de Informação Financeira e recomendado ao sector privado maior coesão e melhoria da qualidade dos relatórios. Recordo-se que no final do ano passado, o ministro da Justiça angolano, Rui Mangueira, esteve em Washington para discutir com as autoridades americanas, entre outros assuntos, o trabalho que Angola estava a realizar para cumprir as exigências do GAFI. Angola, disse na altura o ministro, já tinha cumprido todas as tarefas e esperava, portanto, em princípio, sair do campo da supervisão no âmbito daquela organização. Mangueira disse na altura que isso deveria acontecer no mês de fevereiro, o que veio a acontecer agora. No Niger, os eleitores vão hoje às urnas para eleger um novo parlamento e um novo presidente. O atual presidente, Mahamadou Issoufou, tem pela frente 14 outros candidatos. Issoufou prometeu esmagar os militantes islâmicos no país. O atual presidente disse estar absolutamente certo que vai vencer as eleições e disse que não será necessária uma segunda volta.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 21 de fevereiro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos em direto na internet, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico. Vamos conversar com a doutora Nídia Ramano. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Raman. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem. Queria dizer aos seus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo. Um bom programa.
E hoje vamos falar de cancro, isto porque há pouco se celebrou ou se observou o Dia Internacional do Combate ao Cancro. Cancro são muitos cancros, portanto, basicamente, doutora Nídia, cancro pode dar quase em qualquer parte do corpo, não é?
Bem, em geral, o cancro, qualquer sítio do corpo, um órgão, um tecido, uma pele, o nariz, a boca, o braço, o osso, a cartilagem, a veia, a artéria. Tudo isso pode encontrar o cancro no seu percurso da vida, não é? E no entanto, nós dizemos assim, bom, é uma situação de saúde bastante triste porque não existe a cura, existe para alguns, cancros, mas que é necessário que se haja um diagnóstico precoce, um trabalho apurado, tipo trabalho comunitário, portanto, em que as pessoas têm que ir fazer os testes para ver se é propensa ou não. E isso aí, às vezes, bom, em muitos países não fazem.
Exatamente. Não é? Portanto, o fazer esses testes quando alguma coisa... nós sentimos que não é normal nós sentirmos, será aconselhável, porque é o chamado, como disse, precocemente, tanto no início de um cancro. Todavia, doutora Nídia, isto há o chamado dos cancros silenciosos, não é, doutora Nídia, que se instalam e poucos são os sintomas iniciais que as pessoas têm. Portanto, há a visita ao médico, e eu sei que em muitas das nossas paragens é extremamente difícil, mas convém fazer todo o grande esforço para visitar um médico, pelo menos uma vez por ano, para saber o que é que se passa, não é?
Pois é, olha, Ana, para falar do câncer é uma coisa muito vasta. Os cânceres, eu posso classificá-los de, eles são de origem externa, onde as causas são externas ao nosso corpo, não é? O sol, para o cancro da pele, por exemplo, não é? O amendoim, para o cancro do fígado, por exemplo, o cigarro, para o cancro do pulmão. Existem fatores exógenos que fazem com que apareça o cancro, mas também existem fatores endógenos que fazem com que apareça um cancro. Então, isto tudo é o nosso organismo, quando vai fazer a proliferação anormal da célula, porque o cancro é o nosso organismo multiplica as células para nós vivermos, para nós estarmos e continuarmos, etc. Não é? Então, quando o nosso organismo está a multiplicar células anómalas, né, é realmente é isso que nós dizemos que é o cancro.
Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Quando os médicos dizem as células anómalas, as células anómalas...
Atípicas.
Atípicas e também em excesso, portanto, quando o corpo produz células em excesso, portanto, elas vão invadir outras áreas do corpo, é isso?
Sim, e o cancro, ela tem, também é propenso a invadir certas áreas do corpo. Não significa, por exemplo, que alguém tenha um cancro da mama e, no entanto, ela vai invadir o dedo do pé, não é? O cancro da mama segue o seu percurso, dependente do tipo de cancro, onde está instalado, a maior parte do tempo onde começa. Começa na parte superior direita, da mama direita ou esquerda, onde uma pessoa que precocemente faz a palpação encontra ali um botãozinho, e depois o botãozinho até nem é doloroso, e esse cancro vai se transformando em quê? Vai fazendo células, vai se transformando, depois entra para o sangue. Então, ela, quando entra para o sangue, vai para um sítio onde ela quer se instalar, o tal, as patas de caranguejo, que as pessoas dizem. O cancro já se enraizou, fez muitas raízes. E, dependentemente das raízes que ele faz, ou em órgãos que ele entra, ele, pronto, e depois a pessoa começa a sofrer de transtornos, de degradação do seu estado físico, etc., se não houver um tratamento precoce também, não é?
Diga, doutora.
Portanto, o que eu queria aqui dizer é que o cancro não é estável, ele sai de um sítio. Quem dera que o cancro fosse, olha, o cancro da mama é na mama. Olha, nós cortávamos as mamas e fazíamos a plástica e acabou. Mas, infelizmente, o cancro não faz isso. Ele depois vai se enraizar para outros sítios do corpo, não é?
A chamada metastase, não é, doutora Nidia, que vai...
Metástase.
Metástase, exatamente. Que vai invadir outras partes do corpo.
E depois, dependentemente das metástases onde ele invade, por exemplo, se é uma metástase pulmonar, a pessoa começa a ter problemas respiratórios, a ter cansaço fácil, e depois entra em colapso, não é? E é a parte onde a pessoa já está deprimida, já perdeu toda a força muscular, já não existe. Então, pronto, tem o final que o cancro dá, que é a pessoa falecer.
Doutora Nídia, por exemplo, nos nossos países, onde nem sempre é fácil ir ao médico, mas quando se vai ao médico, como é que um médico desconfia que pode haver ali algum tumor que possa degenerar em cancro? Como é que... não é só a palpação, por exemplo, na mama, apesar disso também poder ser um indicativo. Que coisas é que se faz?
Bom, existem exames, não é? Por exemplo, se nós palpamos uma massa, para o exame nós colhemos a massa, fazemos uma biópsia e vamos estudar a citologia, quer dizer, as células, não é? E vemos que realmente, olha, está aí um cancro. Existem sinais, não é? Que dão a perceber que realmente isso é um cancro. O aparecimento de uma massa que é indolor, na zona intercostal, por exemplo. Então dá-nos aquela sensação de que ali há qualquer coisa que é o cancro. Existem sintomas, como por exemplo, as pessoas vêm e dizem, olha, eu já não consigo deglutir bem os alimentos sólidos, alimentos líquidos passam bem, mas os sólidos já não, quando os sólidos passam já não faço bem a digestão, etc, etc. Então, nós vamos procurar ver onde é que está a fazer o aperto, se é no esófago, e vamos ver que pode ser um cancro do esófago. E isso tudo é através de uma biópsia que nós fazemos, a colheita, não é? Uhum. E pode ser, por exemplo, também existem antecedentes de um cancro, por exemplo, quando as mulheres, para o cancro do colo e do cérvix, existe a criptoterapia que nós sondamos, vemos se o colo está bom, se não está, etc. Então, existem muitas maneiras de nós procurarmos, não só preventivamente, mas como depois tratar. E o tratamento depende da fase onde é que o cancro está, não é?
Exatamente.
Então, o que eu queria dizer que existem muitas maneiras de diagnosticar e existem muitas maneiras de tratar. Muitas maneiras, eu digo que é. Hoje em dia é a radiologia, radioterapia, desculpa, em que se queima aquela região, etc. E o outro é a quimioterapia, em que dá-se em fases, uhum. e o cancro vai diminuindo porque ele não alastrou as suas asas para outros sítios, não é?
Ou a cirurgia.
Depois, por último, a cirurgia, que é radical, às vezes pode ser incompatível com a vida e às vezes pode não ser incompatível com a vida, porque se consegue-se tirar por exemplo, de um lugar, de um tumor, todo o tumor cá para fora e depois a pessoa, pronto, segue a vida sem sempre estar a controlar, não é?
Uhum. E pronto, amigos ouvintes, vamos ter a oportunidade de falar de vários cancros, sobretudo cancros que são mais vulgares nas nossas paragens, mais comuns nas nossas paragens e também mais mortais, por assim dizer. Vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de que tenham todos uma boa semana de saúde e também para si, doutora Nídia, como se costuma dizer na sua terra, estamos juntas. Ou estamos juntos?
Juntas com aquele meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos os que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa é com o nosso amigo ouvinte, Ari Esteves, de Angola.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o Ari Esteves. Ele é angolano, mas está no Brasil, lá no estado de Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto. Ele está cursando a universidade no Brasil. Olá, Ari, tudo bem?
Oi, tudo bem, Daniel?
Olha, essa é a primeira vez que eu estou falando, eu acho que um estudante angolano que está... Não é, minto, não é a primeira vez. Pouquíssimas vezes que eu conversei com estudantes angolanos aqui estão estudando aí no Brasil. E eu estou super curiosa e tenho certeza que os nossos ouvintes também vão estar para saber da sua história. Então, como é que aconteceu? Como é que você ficou sabendo que você podia estudar no Brasil?
Então, eu fiquei sabendo por meio de meu pai, né? Meu pai é que fez os contatos, né?
E você é natural de Luanda?
Eu nasci em Luanda, cresci em Luanda.
E que escola que você estudou lá?
Então, na escola primária, eu estudei numa escola que fica lá no meu município, que é no Cazenga, não é? Que chama-se 724. Eu fiz o ensino médio num instituto politécnico que chama-se Alara, que é no centro da cidade de Luanda.
E então, Ari, o seu pai foi quem fez os contatos, mas como é que foi? Você se inscreveu para uma bolsa de estudos? Conta pra gente.
Sim, eu me inscrevi por uma bolsa de estudo no Instituto Nacional de Bolsa de Estudos de Angola, não é? A inscrição é feita 2 meses antes da gente embarcar para o país que a gente escolhe estudar. E essa inscrição, ou essa abertura de várias pré-inscrições, eu fiz da parte do meu pai.
Você teve que fazer algum curso de português aí no Brasil para se adaptar ao português, principalmente o acadêmico, ou não?
Não, não precisei, não. Embora eu acho que fosse preciso, mas não, a universidade não entendeu que fosse preciso. É o seguinte, os alunos do PQG que fazem um curso de inglês, de português, digo, são aqueles que não são de países de língua oficial portuguesa, que não é o meu caso. Eu sou de Angola, que tem como língua oficial português, então eles entendem que não é necessário.
Sim,
embora os portugueses sejam diferentes, né?
Pois então, por isso é. Eu já falei com algumas pessoas e vi que dá uma diferença. O estudante pode ser prejudicado no início, né? Até passar a usar a linguagem, né? Que os professores principalmente exigem, né? Na sala de aula. Mas Ari, e aí, você está fazendo engenharia civil, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, vai concluir o curso este ano. Antes de eu perguntar quais são seus planos, o que você está achando dessa experiência de estar estudando aí no Brasil?
Eu estou achando essa experiência boa e única, não é? Pelo seguinte, porque no Brasil eu estou aprendendo muitas coisas, né? Desde culturais, acadêmicas, não é? No convívio, no dia a dia com as pessoas, para mim está sendo realmente um bom intercâmbio de culturas.
O estado mineiro é muito famoso, viu? É a comida mineira é famosíssima, o jeito de falar do mineiro também. O que você está gostando mais aí de Ouro Preto, de Belo Horizonte? O que você está gostando mais dessa área?
Então, eu moro em Ouro Preto, mas vou muito para Belo Horizonte, né? E o que eu gosto mais nessas ambas cidades, de comida, seria o feijão tropeiro e o pão de queijo.
O pãozinho de queijo é irresistível. E tem alguma coisa que você não gosta ou que você acha difícil de se adaptar?
Então, deixa eu ver. Que eu acho difícil de se adaptar, talvez seja o calor, o clima. Embora a minha cidade seja muito quente, Ouro Preto tem um clima que o estrangeiro está acostumado a ver nas televisões, né?
Uhum.
E o Brasil vive. Para nós, o Brasil é tropical e Belo Horizonte é totalmente o contrário disso. Uhum. Eu não preciso frio o ano todo. Eu quando vou para Belo Horizonte, então eu tenho essa discrepância de climas, que para mim ainda é difícil me adaptar.
Ok, então frio. E Ari, então, né, você vai terminar o seu curso de engenharia esse ano, em 2016. Quais são os planos para o futuro?
Posso terminar? Como aluno do PQG, nós temos a obrigação de voltar para os nossos países de origem. E para mim não será diferente. Eu pretendo voltar porque uma das coisas que me fez eu vir para cá, para o Brasil, para fazer construção civil, engenharia civil, é exatamente isso, voltar e dar o retorno no país.
E você quer voltar para Luanda ou você vai querer ir para uma outra província? Como é que é? Você já tem uma ideia?
Eu estou aí para servir Angola, onde tiver emprego, onde haver necessidade, é para lá que eu vou.
Tá ótimo. Olha, Ari Esteves, foi um prazer falar com você aqui no Espaço do Ouvinte. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí adoraram ouvir a sua história aí. Quero saber se você quer mandar uma mensagem, um abraço aí para sua família, para os seus amigos.
Claro, claro. Eu gostaria de mandar um abraço, né? A comunidade angolana aqui em Minas Gerais, na qual faço parte da associação. Eu sou presidente da associação. Eu quero que a mensagem seja ouvida por todos, né? E que isso seja uma porta para que outros também possam contar sua experiência aqui no Brasil, não é? Quero também mandar uma mensagem a meus pais, não é? Que estão em Angola, meus irmãos, minha família de modo geral.
A Voz da América, aqui a conversa com Ari Esteves, um amigo ouvinte de Angola que conversou com a Daniela Steschi. Aproveitamos para enviar para o Ari um abraço que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. E agora, até ao final, música que, por sugestão do Ari Esteves, nos traz Matias Danmásio, Angola.
Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, Moangolé não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, falar do artista sofrido que pintou 30 anos de guerra. Finalmente hoje tem a honra de pintar anos brancos de paz. Vou falar deste craque Mantorras, dos golaços do nosso aquá. Mano, brincadeira tem hora, paz e alegria aqui mora. Vou falar pra você que migrou na esperança de vida melhor. Olha que o nosso povo te espera, nosso povo te espera. Vou falar do meu povo de novo, sem esquecer nosso craque Saiovo. Vou falar dos palancas negras, os do nono do meu coração. Vou falar do pulá que ficou no gingar desta negra angolana. Pra Europa nunca mais vazou, com a garina do Marçal ficou. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, Mangolé não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, é preciso continuar a luta por uma Angola cada vez melhor. É preciso amar a pátria e ter Angola no coração. Para ti, angolano, dedico esta canção, porque Angola precisa de todos nós. Viva a pátria! Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Aí o Angola, um Angolê não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola junto levantar. Angola,
Matias Damásio cantando Angola, com que nos despedimos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 21 de fevereiro de 2016. Para todos, votos de um bom resto domingo. Vamos contar convosco, assim esperamos, com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos para vos oferecer mais notícias do mundo, da África e, em particular, da África lusófona. Em nome de todos, peço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.